Bom, eu estou aqui me sentindo uma pessoa extremamente privilegiada de poder estar nessa mesa hoje. Primeiro, minha área de origem, como eu falei para vocês, é a comunicação. E eu sinto tanto ter me afastado dela nessas horas. Mas a evolução é fantástica, sensacional. E essas pessoas, uma carinha de menininha da Marília, aqui, fazendo um trabalho dessa qualidade. Parabéns para vocês, parabéns para a Anhanguera, muito bacana. O que eu fico vendo aqui é que a gente. O que dá a impressão é que até novos cargos, como eu estava comentando contigo, dentro das novas funções, dentro de uma agência de propaganda, dentro de uma empresa de marketing, começam a surgir, né? Principalmente das análises, a análise dessas pesquisas, como fazer as leituras dessas pesquisas, enfim. E também, tentando traduzir um pouco isso para a nossa realidade na área educacional, diretamente para a sala de aula, já foi visto, inclusive, no nosso último congresso do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, que aconteceu agora há pouco em Maceió, a preocupação com as atividades de aprendizagem, né? A questão do ensino focado nesse perfil de aluno que a gente tem hoje aí. Então, como, claro, como professora, também estou mergulhada nesse tema, e é o que a gente mais se preocupa é que. A sensação que temos é que nós estamos vivendo um momento de transição de público, de perfil pessoal, né? Então, quando a gente fala educação à distância, novas metodologias, a aprendizagem ativa, enfim, nós estamos falando em colocar o aluno muito mais próximo da atuação e da prática e muito uso da tecnologia para apoiar esse trabalho. E aí a gente se depara com algumas resistências, não só a resistência do professor, que tem uma idade maior, já está numa, é uma outra geração, né? De se deslocar naquele pedestal que ele vive para. Eu não coloco para cá, não, eu coloco para todos os lados, né? Porque, na verdade, esse mundo online, offline, que você estava colocando aqui, muito bem colocado. Me passa uma questão muito grande de que isso tudo não é só uma questão de comunicação, como você está falando aqui, é uma questão de relacionamento humano, em todos os cenários. Então, entender tudo isso também significa entender esse comportamento do consumidor, no caso do marketing, o comportamento do aluno dentro da sala de aula, como é que isso tudo está acontecendo. E a gente, às vezes, percebe que tem resistência também do aluno. De usar essas novas tecnologias. Não é uma coisa só do professor, não. O aluno também tem dificuldade. O aluno tem dificuldade da utilização dos 20% da educação à distância que a gente pode fazer, deve fazer, dentro dos nossos currículos, enfim. Então, é um momento de transição. Você coloca ali que a partir de 2011 começou uma nova internet, 3.0, isso faz pouquíssimo tempo. E já, daqui a pouco já está 4.0 aí, já deve estar, já deve existir, né? Então, a quantidade de informação nos assusta, a forma como ela chega é tudo muito rápido. E a gente. Não, eu vou ter que falar de idade, gente, vou ter que falar de idade. Quando eu li 1984, do George Orwell, eu estava na faculdade ainda. Isso foi em 78. E era assustador você ler A Origem do Big Brother naquela época, tá? E hoje o que a gente vê é que cada vez mais a sensação que me dá é que a ética vai se impor por esse movimento das redes. Tá? Então, a forma de responder para um aluno, por exemplo, quando a gente fala em redes sociais, aí a gente tem um monte de perguntas para fazer, mas eu preciso falar, porque eu também sou comunicadora. É assim, ó, a forma como a gente. Tem um caso que aconteceu em Curitiba, fantástico. Era uma casa de shows, você viu? Você já está sabendo, tá? Era uma casa de shows lá, não vou dizer o nome, enfim, mas as redes todas estão aí, todo mundo já sabe. E uma pessoa postou que não gostou do atendimento que teve lá, postou uma série de críticas, tá? Então, eu penso, a forma de responder essas críticas, isso a gente acontece nas nossas instituições, né? Tem que ser respondida com a verdade. Olha, realmente, se isso está assim, nós vamos melhorar. Nós estamos verificando. Por isso que eu falo que é de relacionamento humano, né? Como é que nós vamos responder a esse aluno? É o mínimo. Aí o que aconteceu? O dono da casa lá desceu a sandália na moça, chamou ela de mana. E aí, gente, vou te dizer, fecha a porta da casa, põe outro nome, sob nova direção, porque ali fechou. Ali fechou. Nós comentamos isso no almoço lá em casa, sobre a força das redes sociais. Então, ou você tem um comportamento ético decente, ou a coisa vai para o brejo. E aí é importante entender realmente a questão do relacionamento humano. Como é que nós vamos, como é que se responde, como é que se comporta, né? E aí eu tenho aqui uma série de questõezinhas, eu só estava precisando dar o meu ponto de vista da coisa. Mas eu sou fascinada por isso, acho assim fantástico, acho que é uma evolução tremenda, claro, utilizada para o bem, para o mal, como tudo na vida, né? Mas uma forma extremamente gratificante da gente se aproximar muito mais do que é o ser humano. Como professores, como educadores, não tem como a gente pensar de forma diferente. Então, eu vou fazer aqui, são quatro questões, uma é um elogio que eu vou colocar aqui, a Leia, de Brasília, colocou via internet. Hoje em dia, toda a comunicação institucional deve ter também sua produção digital. O marketing não digital é o mais eficiente e barato meio de divulgar uma instituição. Parabéns à BMS. Eu já vejo, além da divulgar, eu acho que você se traduzir, né? Se posicionar. Quem é você nessa história toda? Se relacionar. É. Aí o papo poderoso aqui do nosso amigo Júlio mandou a primeira pergunta. Professor Nildo Ferreira, da ESAB.
Coisa de pai. Né?
Coisa de pai. Qual a diferença entre o marketing de conteúdo para o conteúdo acadêmico? O conteúdo acadêmico tem relevância para a imagem da instituição de ensino? Essa é para você, né? Pode.
Oi. Bem, vamos lá. A diferença, né? A pergunta é a diferença entre o conteúdo acadêmico e o marketing de conteúdo, né? Foi bem exemplificado aqui alguns cases de marketing de conteúdo, né? Inclusive o próprio caso do Juan mostrou isso com muita propriedade, né? De uma ação que aparentemente não tem nenhuma intenção de agregar alunos, né? Ou fidelizar o aluno, mas no final das contas ela acabou sendo um conteúdo interessantíssimo para o público em geral. Esse público compartilhou isso de forma, né, se envolveu emocionalmente, compartilhou isso, e acabou sendo uma ação muito benéfica, né? E, por sinal, meus parabéns para a Anhanguera por uma ação tão bem planejada, tão bem executada.
Agradeço,
né?
Em nome da Anhanguera.
Então, o conteúdo acadêmico ele é mais voltado exatamente para, né, o que se propõe, né, que seria a aplicação nos cursos. Mas eu vou ampliar a pergunta. E esse conteúdo acadêmico, ele poderia ser usado no marketing de conteúdo? Eu acho que, de repente, a pergunta foi mais por aí. E a minha resposta é sim. Né? Eu até cheguei a falar isso na minha apresentação. A instituição ela tem boas condições de gerar conteúdos relacionados, né, ao seu conteúdo acadêmico. Gerar conteúdos relacionados, artigos, né, àquelas disciplinas que ela se propõe a oferecer. Né? E, então, dessa forma, eu vejo como muito interessante utilizar temas relacionados ao conteúdo acadêmico no marketing de conteúdo, no content marketing.
Respondido. Tem algumas questões que não está especificado para quem é exatamente, então vou passar a palavra para todos vocês. Quanto tempo que eu ainda tenho para continuar? Nove minutos? Então vou ser bem breve. Qual é o papel, ou atribuição, ou postura do docente na relação aos discentes em sala de aula através do marketing digital para as IES? Acho que uma questão de como o professor deve compreender, eu penso que é isso a pergunta. Talvez como as instituições estão integrando os professores nas suas campanhas de marketing digital para que eles tenham uma determinada postura frente aos seus alunos. Acho que é isso a pergunta. Vou pedir para cada um colocar, quem se sente mais à vontade. Quer colocar alguma coisa, Maria? Faz favor.
Eu vou falar um pouco da experiência que a gente teve, né? Assim, acho que o professor, assim como até uma das pessoas que comentou no YouTube falou, ele deve realmente direcionar o aluno. Mas o que a gente pôde ver, assim, muito bacana dessa série, foi que o Juan, como ele já tinha alguma coisa pronta, ele achou que ele já tinha um protótipo funcionando. E, de repente, quando ele chegou e foi com os professores, ele viu que, na teoria, ele não sabia. Ele só sabia aquele desenvolvimento na prática. E os professores começaram a falar, mas e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Ele falou, Puxa, é verdade. Eu ainda não tenho um protótipo redondo, completo, funcionando. E foi engraçado porque a gente achou que ele toparia de cara ter o apoio dos professores. E, no fundo, ele não quis. Porque ele tem aquela coisa de filho meu, ninguém põe a mão. Isso foi um negócio bem engraçado. Mas, principalmente, ele percebeu que ele precisava do professor. E aí ele passou a procurar o professor. Eu acho que isso, a gente conseguir mostrar no marketing digital o papel do professor, quem é o professor, quem é a pessoa que está lá falando para você na sala de aula. Isso é fantástico. Isso você não consegue numa campanha de marketing tradicional. Eu acho que você só consegue mesmo quando você coloca ela aplicada.
Por favor.
Oi. Ainda sobre a pergunta, né, do papel do professor em sala de aula em relação ao marketing digital, é importante considerar que o ato de ensinar é um ato de se comunicar. E hoje a expectativa dos alunos transcende a sala de aula. Né? Os alunos eles esperam que o método de ensino ele transcenda as quatro paredes, né? E que o professor, eu penso que uma postura do professor alinhado com as questões do marketing digital, da comunicação 3.0, é importante que ele passe a utilizar mais efetivamente ferramentas fora da internet. Né? É muito comum hoje o aluno, não digo exigir, mas ele querer ter atividades, né, fora ali da sala de aula, ter um apoio, né, um material de apoio àquilo que ele estudou na sala de aula. Então eu penso que é muito importante, em especial em relação à comunicação digital, que o professor procure se atualizar melhor e utilizar melhor isso, se relacionar melhor, que assim ele vai ensinar, né, cada vez melhor.
Eu até vou fazer um gancho já para o Fernando aqui, ó, que eu acho que tem a ver com essa questão. Como se dá, ou se deveria se dar, na sua opinião, a imersão da agência na instituição de ensino superior? Essa pergunta foi da Liana, da Faculdade de Direito de Santa Maria.
Tá, perfeito, olha só. Posso falar uma coisa rapidinho sobre o tema anterior? Tem um conceito chamado, tem um site chamado Trendwatching, que fala tendências de consumo e de comportamento de forma geral. Tá? Eles têm um termo, alcunhado, acho que foi ano passado, chamado Flawson. Quer dizer, você deve demonstrar algumas falhas e demonstrar que você está trabalhando para saná-las. Então, a empresa, ela tem que, nas redes sociais, demonstrar, claro, de forma pautada, que a gente tem a deficiência, mas a gente está trabalhando, mas queremos ouvir você para poder melhorar. E a relação do professor é o seguinte, eu tenho um filhinho de 1 ano e meio, que ele, com 1 ano e meio, ele já mexe no iPad, no aplicativo, ele baixa os joguinhos com 1 ano e meio, ele vai virar aluno de formação, graduação e de pós. Se os alunos antigamente perguntavam de forma inocente as coisas para os professores, imagine como essas crianças vão perguntar para os professores. Tá? As crianças, elas chegam na TV, normal, e tentam passar a mão. Por quê? Acham que tudo é interativo. Então, a relação, que a gente fala de Paulo Freire, da autonomia, do mesmo nível de professor e aluno, nunca esteve tão em voga e vai se aprofundar. Sobre a questão da agência dentro da instituição de ensino, eu acho o seguinte, é muito bom toda instituição ter um marketing com pesquisa. Eu queria até elogiar a Marília aqui por demonstrar o esqueleto da comunicação e do marketing da Anhanguera. Isso não é uma coisa comum. Tá? É um jogo de esconde tremendo em qualquer segmento. Tá? De publicidade nem se fala. E tem que conversar, ter mais pesquisas pautadas para você pautar a sua agência, conversar como é que é a dinâmica dentro, a relação dos alunos com vocês. A gente tem que descobrir o esqueleto para entender, associar esse esqueleto de interação com o que está sendo feito, com o que está sendo pautado. Hoje em dia as pessoas não falam, não, pô, isso é tão anos 90. Não, hoje as pessoas falam, hoje isso é tão semestre, primeiro semestre de 2013. Então, se não tiver uma comunicação interativa, geradora de informações, colaborativa, a ideia é ser colaborativo, marketing, todas as informações, não se gera campanhas eficientes. Tá bom?
Então, vou aproveitar o gancho aqui. Aproveitar o gancho aqui do nosso colega, já que a Marília foi tão demonstrativa, assim, tem uma pergunta um pouco mais aprofundada. Se for possível, favor informar uma média de verba investida na campanha do Juan.
Essa eu não posso falar. Peço desculpas, mas tem algumas coisas que a gente não pode comentar.
Bom, então vamos lá. Aí vem essa questão dos relacionamentos também, que eu vou pedir para cada um de vocês falar um pouquinho. Vemos diversas campanhas nas redes sociais que, na intenção de viralizar, acabam tendo uma repercussão negativa. Como evitar que algo positivo se torne uma crise para a instituição? Pode começar. Mulheres primeiro.
Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como evitar que algo negativo...
Algo positivo, uma ideia positiva para viralizar. Talvez, eu acho que no sentido de que quando viraliza, talvez o excesso de...
Possa ser negativo em alguns momentos.
Possa ser negativo em alguns momentos.
A gente teve algumas situações como essa, inclusive nos comentários do Juan.
Sim.
Tiveram comentários negativos, gente falando, isso é tudo mentira, vocês não vão pagar para ele o protótipo? Como assim? Quer dizer, são coisas que a gente imaginou que pudessem acontecer. Mas aí cabe à equipe de redes sociais ir lá e contornar a situação com muito jogo de cintura e tudo, sempre oferecendo alguma coisa, ou enfim. Não tem muito como a gente controlar, né? É opinião, é o que você falou do caso de Curitiba lá. Eles tentaram responder, não sei se você chegou a ver. Disseram que foi um antigo funcionário que já tinha sido demitido, que foi lá, usou o perfil do chefe para responder. Quer
dizer,
ninguém acreditou, ficou pior ainda. Era melhor deixar do jeito que estava, pedir desculpa e morreu o assunto. Né? Criou mais pauta. Mas eu acho que tudo é uma oportunidade de você reverter. A Ruffles, não sei se vocês acompanharam, mas o pessoal começou a comentar muito a respeito das embalagens de Ruffles que vinham com muito ar. E eles fizeram uma ação que eu considero excelente. Eles fizeram uma espécie de infográfico, um desenho explicando que por que, que tem tanto ar na embalagem, que é para proteger, que é para chegar mais crocante na hora que você vai comer, para não chegar quebrado, para não chegar... Enfim, eles tornaram um negócio que era completamente negativo, eles viraram tudo isso positivo. Mas, para isso, eles com certeza agiram com muita agilidade. E isso é um negócio que nem todo mundo consegue. Ter o insight, virar o jogo e responder à altura. Então,
eu acho que passa um pouco pela questão do aprendizado da ética, que
sim,
a gente estava comentando,
sim,
aqui. Né?
Exato.
Quer comentar, por favor?
Bom. Oi. Como a Marília bem colocou, é uma questão muitas vezes de opinião, né? Mas eu diria que a melhor forma de se evitar, né, inclusive, que uma campanha que comece com uma ação positiva, e existem alguns cases, né, sobre isso, né, de campanhas que mal planejadas, né, começam com uma intenção negativa e acabam gerando, né, uma reputação negativa. Né? Eu vou até citar um caso fora da internet, aquela questão dos ovos de Páscoa da Lacta, não sei se vocês tiveram acesso, que era colocada no ovo ali da Lacta uma brincadeira, né, com um amigo, né, chamando de nerd, seu nerd, né, enfim, nomes um pouco pejorativos, mas que era brincadeira. Isso foi entendido, inclusive pelo Ministério Público, como um incentivo ao bullying, né, e acabou que a Lacta teve que tirar do ar rapidamente todos os ovos, né, porque foram proibidos de ser comercializados. Isso gerou uma viralização muito negativa, inclusive na internet. Ao passo que isso pode também acontecer ao contrário. Né? Eu já vi casos, vou citar aqui o caso do Spoleto, né, que começa com uma viralização negativa e vira uma viralização positiva. Né? Eles foram criticados com um vídeo do Porta dos Fundos em relação ao atendimento deles, e ao invés de se melindrarem com aquilo, eles contrataram o Porta dos Fundos para lançar o segundo vídeo, onde eles aceitaram, né, a crítica e se comprometeram em melhorar aquilo ali. E isso acabou, né, viralizando positivamente. Né? Ou seja, então eu resumo a resposta, né, em uma palavra, em duas palavras, bom planejamento.
O Júlio falou, foi um exemplo de flaução. O Spoleto aceitou, tinha aquela deficiência e brincou com aquilo. Eu acho que, na verdade, é a questão do planejamento. Você não tem controle. Vai para as redes sociais, você não tem controle. Mas, na verdade, se você tiver uma empresa que faça gestão de crise, que tenha parâmetros de gestão de crise, por exemplo, tem um FAQ, perguntas frequentes, que seja pautado por toda a equipe de atendimento, profissionais capacitados, rápidos, dinâmicos, porque a resposta, comunicação é igual a piada, você não pode perder time nem pertinência. Perder um dos dois, você vai dar outro tiro no pé se tentar responder. E existe várias estratégias, várias coisas para se minimizar, mas controlar totalmente, impossível.
Bom, agora umas questões bem técnicas. Júlio, para você. Se o design está a serviço de uma boa comunicação, qual o aconselhamento para trabalhar a mudança cultural de gestões no que tange ao gosto pessoal e crenças enraizadas? Aí já vou puxar para a Marília também, que a pergunta é nessa mesma esteira. Mesmo que o ideal seja a não divisão entre on e off, ainda há gestores totalmente off. Como contribuir para o reconhecimento dessa adaptação? Tu é de cima.
A impressão que eu tenho é que deve ser algum responsável pela área de comunicação que precisa convencer o chefe que o site não pode ser no gosto pessoal dele. Né? Então, para você, meu amigo, a minha sugestão é: faça uma pesquisa na internet, procure os cases.
Liana,
procure os cases das principais marcas. Existem alguns cases interessantes que mostram que marcas, em especial as grandes, elas não mudam nada na comunicação visual dela, né? Ou na forma como ela, ou no design de uma, até de uma logomarca, sem antes estabelecer uma pesquisa muito bem elaborada com o seu público. Isso é muito natural. E mostra, né? Mostra essas pesquisas para o seu chefe. Eu tenho certeza que tem uma grande chance de convencer ele de que esse design precisa estar alinhado realmente com o público e não com o gosto pessoal dele.
Ou leva o Júlio lá para ele dar essa aulinha que ele deu aqui.
Me leva lá. Qual barato.
Vou até complementar que eu acho que, além do design, existe um negócio chamado usabilidade. E a gente precisa estar muito atento a isso. Então, qual é o meu objetivo quando a pessoa entra no site? É que ele saia inscrito para o vestibular? Então, eu vou fazer todo o site, uma navegação, de uma maneira que seja intuitiva o suficiente para que ele saia inscrito no vestibular. E isso acaba extrapolando um pouco a questão do gosto, mais ainda do gosto pessoal. Não é o gosto pessoal. Ah, tá. Tem estudos que comprovam que o botão verde converte mais do que o botão vermelho. Então, quer dizer, não é só uma questão de gosto, é uma questão de o que o usuário precisa. Colocar o chapéu do usuário e falar como eu gostaria de comprar um curso superior, ou enfim, como eu gostaria de me inscrever para o vestibular, né? Acho que é mais isso.
Deixa eu só dar uma olhada.
Essa aqui?
Não, a pergunta que é para mim.
Essa aqui, do on e off. De baixo, bem lá de baixo.
Certo. Divisão on e off. Na Anhanguera, a gente tem essa divisão bem clara. Existe a Paula Guiar, que é a gerente de marketing institucional, e tem a minha área. Então, a gente trabalha muito de mão dada o tempo inteiro. Na verdade, a gente trabalha de mão dada com todo mundo, com a área de responsabilidade social também. E quando eu falo de trabalhar separado, é assim, o exemplo da campanha do Juan. Quando a Paula lançou a campanha de Juan na TV, a gente passa o briefing para as agências on e off juntas. E elas precisam trabalhar juntas para que a comunicação saia integrada, saia de uma maneira que a gente consiga falar a mesma língua nos dois lugares e extrair o melhor que tem de potencial do off para o on e vice-versa. De repente, muita coisa que a gente acaba identificando no online vai ser insumo para a próxima campanha que a gente vai criar no off. Então, isso é algo que tem que estar integrado. Pode ter, sim, gestões separadas. Eu acho que pode e deve. É importante que tenha, sim, uma visão separada. Mas na hora de desenhar a campanha, pensar junto, o que eu considero que seja o segredo mesmo, até da Anhanguera, eu acho que é essa integração entre as áreas. A Paula questiona todos os vídeos, todos os filmes, o roteiro, a roupa, não sei o que. Eu vou questionar a outra parte. Eu vou questionar se o vídeo está interativo, se o assunto é pertinente para a rede social, por exemplo. Eu vou questionar se o site está com uma navegação adequada, se eu consigo encontrar facilmente os episódios, se eu acesso rápido o Juan, enfim, esse tipo de coisa.
Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho. porque eu sou das duas áreas. E aí eu consigo entender exatamente a angústia que está acontecendo com as pessoas que tratam da comunicação junto aos gestores das instituições. A gente está falando de uma área de muito ego. Todo mundo tem uma intelectualidade muito aflorada. Então, o que eu recomendo nessa hora? Quando o pessoal da comunicação precisar apresentar o seu material, a sua proposta de comunicação para os gestores, que venha muito bem embasado, muito bem fundamentado, com argumentos concretos e principalmente fundamentados em pesquisa, que daí não se discute. Né? Se você tem a pesquisa embasando todas as ações de comunicação, conhece do que está falando, consegue comprovar os resultados, medir o resultado depois é fundamental para comprovar aquela proposta que estava sendo feita. Né? E aí, da parte dos gestores, o que resta? Respeito. Como a gente tem por todos os professores que vão lá, dão sua aula, que dominam aquele conteúdo. Então, nós estamos entregando a conta, a função de comunicação, de marketing, da instituição de ensino, para um profissional da área de marketing. É claro que, nesse sentido, precisa ter realmente um estofo, né? Tem que ser alguém que realmente consiga... E tem essa diferença mesmo. O próprio posicionamento do pessoal da comunicação é diferente do pessoal da educação. Vocês puderam perceber isso na maneira de cada um deles falar aqui. Esse aqui falou um pouco mais professor, porque ele é da área da educação, o Júlio. Né? Mas vocês vejam a forma como o Fernando se posicionou. É diferente, isso não significa que ele tem menos conhecimento ou menos conteúdo para passar. Né? Mas eu consigo absorver isso porque eu passei por todas essas etapas. É bem interessante a gente conseguir olhar para o passado e tirar uma lição disso. Então, o que eu falo? É argumento, fundamento, pesquisa e medir resultado. Isso dá respeito para o... para o departamento de marketing. Né? E tem uma última questãozinha aqui que eu vou passar para o Fernando e para o Júlio. Gente, quando a gente começa a mudar o nome das pessoas, é horrível. Eu faço isso com todos os meus netos e filhos. Olá, boa tarde. SCO, vale a pena? O investimento é alto? Quando ele passa a valer a pena? Existem estudos para instituições de ensino que usaram CO e conseguiram mais alunos ou mais conversão? Vocês dois podem, por favor.
Bom, eu vou falar primeiro se vale a pena ou não, depois a questão dos cases de conversão eu passo aí para o Fernando. Né? Não, na verdade, o CO não vale a pena. Ele é fundamental. Né? Se o site da instituição quer realmente ser indexado, né, pelos buscadores, precisa ser desenvolvido um trabalho de CO, nem que seja básico. Né? Corre, inclusive, o risco, se não houver um entendimento claro sobre como funciona, do site nem ser indexado. Né? É o caso, por exemplo, de sites que têm muito conteúdo em PDF ou que usam flash, né? Enfim, que usam pouco texto. Né? Então, o SEO é fundamental. Né? E em relação a se é caro o investimento ou não, é importante destacar que o SEO é uma técnica, né? Que depende muito mais de conhecimento do que de tecnologia ou de materiais. Né? Então, o que pode ser caro, de repente, é a consultoria de quem vai planejar o CEO. Né? Como eu falei, o CEO tem vários níveis, desde o mais básico até o mais avançado, né? Que depende de uma pesquisa mais elaborada. Né? Mas, se é caro ou não, acho que depende. Né? Depende da instituição. Eu penso que o custo-benefício vale muito a pena, né? E o retorno é fantástico. Né? O Fernando pode falar um pouco mais sobre isso.
Imagina, no caso da Anhanguera, não quis dizer, mas são milhões de reais. Tá? Imagina, eu faço toda uma comunicação, uma produção daquela qualidade de vídeo, uma inserção em TV, para vocês terem uma ideia, de tabela do Jornal Nacional, é R$600 mil, 650 nacional. Nossa, uma inserção. Então, imagina, eu faço tudo isso. Aí, quando eu chego, com um dado que a Marília colocou, 48% das pessoas passam no Google antes de decidir. E o Google o quê? Vai direcionar para o seu site. Será que vale a pena? Quer dizer, eu gasto milhões para a pessoa chegar ali e você não está bem posicionado? Você não está fazendo anúncio? Será? Então, é uma questão da cadeia. A cadeia é desse jeito. Se você não fizer isso, você está desperdiçando dinheiro, simplesmente. E o que o Júlio falou, isso depende muito, porque... tem coisas simples, por exemplo, tem plataformas de gestão de conteúdo que já vem com ferramenta SEO. Já vem com a ferramenta lá. Quando você vai fazer um texto, você tem que colocar o título, tem que ter as palavras-chave importantes, a descrição principal. Isso já gera código no seu site. Então, tem básico desse jeito e tem de forma profunda. Na hora que você está investindo milhões de comunicação, você tem que fazer de forma profunda, senão você vai perder. E sobre case, é só pegar o Marcelo, né, de Ubar, pega na sua área, coloca graduação e tal. Aí você vai ver quem está bem posicionado e você vai ver que são as pessoas que investem em comunicação de forma geral, não só lá, tá bom? Mas dá para fazer de forma simples. Instituições menores também dá muito resultado. E o ROI, o retorno sobre investimento, é muito bom, tá bom?
Bom, eu quero, então, finalizar aqui, agradecer muito a presença de vocês todos, a contribuição que vocês trouxeram. Eu saí daqui bastante gratificada, acredito que todos que permaneceram até agora nos assistindo, né, e a nossa audiência aqui. E até a próxima reunião, né, nosso seminário. A reunião da diretoria hoje, às 14h30, os diretores que puderem permanecer. Tá? Muito obrigada.